Tire sua dúvida.
Pastor, poderia explicar como entender o texto de 1 Coríntios 14:32, que diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 14:32. Vamos ler. 1 Coríntios é uma carta que Paulo fala sobre dons espirituais. O capítulo 4, capítulo 14, ele começa com o capítulo 12 falando sobre dons espirituais. Abre uma janela, o capítulo 13, que fala que todos os dons devem ser exercidos dentro de um parâmetro bíblico de racionalidade, de ordem, e todos esses dons, se não tiver o amor, eles não têm efeito, não valem de nada, isso espiritualmente falando, não vale de nada. E no capítulo 14, o apóstolo Paulo também ele recomeça a falar sobre os dons espirituais, principalmente dando a distinção, dando uma explicação sobre o dom do falar em línguas e o dom de profecia, de proclamar o evangelho. Lembramos que existe a profecia, o dom querigmático, proclamador, pregador da palavra, e também existe o dom não como ofício, né? Eu sou profeta, eu tenho ofício de revelar, eu sou o revelador. Não, porque eu nunca trabalhei na Kodak. Mas Deus nos dá, usa seus filhos para terem discernimentos e ter dom de mostrar aquilo que está em oculto, se for da vontade de Deus, não como regra. Ninguém pode, vamos marcar hoje na igreja, vai ter dom. Então, pessoas que dizem isso estão completamente afastadas do conselho de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, porque acabam se passando por Deus. Então, o capítulo 14, irmão Rafael, fala sobre, Paulo ele coloca o trem nos trilhos. Na verdade, está colocando ordem. Ele não pede que os dons sejam cessados. Não deixem de buscar. Olha, eu quero que busque. Mas que seja com ordem, com decência. E deve ser assim, assim, assim. O que acontece é que o dom de profecia era muito teatralizado. E até hoje é. Hoje parece que tem muitas igrejas de Corinto aqui. Pior do que a igreja de Corinto. E o que é lamentável é que não tem muitos Paulos, não é, para ensinar. A teatralização lamentável, muitas vezes carnal, extra-bíblica, de pseudos dons espirituais. Cremos efetivamente nos dons bíblicos. Nos dons bíblicos como está na palavra de Deus. Ah, mas o dom é idiomático? O dom não é idiomático, não sei se é, etc e tal. Muitas pessoas creem hoje, amanhã não creem mais, o que nós falamos no início do programa. Se não meditar na palavra de Deus, aí você vê uma palavra hoje, sim, o pastor Samuel acha que está certo. Aí depois vê o outro lá, aí você fica com uma confusão no cérebro. Por isso é necessário examinar as escrituras. Examine as escrituras, ainda digo mais, examine as escrituras, porque a falta do conhecimento delas pode levar muitas pessoas à perdição eterna. Então, só aqui dando uma palavra introdutória sobre o capítulo 14, que está em apreço aqui, onde Paulo fala sobre esses dons, ele volta neste assunto, porque eu já disse, ele falou no capítulo 12, e, em especial o falar em línguas estranhas, ele avalia esse dom à luz do que ele disse no capítulo 13. Ele avalia o dom de falar em línguas, que ele disse no capítulo 13, que é o amor. Então, Paulo aqui ele questiona aqueles que pensavam que falar em línguas era o melhor dom de todos. E mostra que os dons importantes são aqueles que ajudam a igreja toda, edificam a igreja. Os dons são para isso, para aquilo que é útil, para a edificação da igreja. E as outras pessoas presentes nos cultos de adoração. O falar em línguas não deve ser proibido, mas tudo deve ser feito com ordem, com decência. E agora vamos aqui ao texto que o nosso querido perguntou. Vamos ler o 30 para pegar o contexto. Se uma outra pessoa estiver ali sentada e receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados, revigorados. O versículo 32. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala, ele tem o controle. Essa é numa linguagem para o nosso entendimento, mas numa linguagem é que o nosso querido perguntou, está escrito assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. É isso. Dando-se, o que que Paulo diz? Ele quer ordem, quer decência. Ele quer ordem, quer decência. De uma maneira muito mais sucinta, aquelas pessoas, irmão Rafael, aqueles que estavam profetizando, falando em línguas, é como que entravam em êxtase. Entravam em êxtase, é como se não tivessem o poder de controle. Hoje, mais do que nunca, vemos isso. Eu não vou mais em igrejas assim. Eu não vou. Igreja que acontece isso, pula, cai, sapateia, ruge, sobe no banco, sai correndo. Eu não vou, nunca gostei desse tipo de manifestação e não creio que essas manifestações de forma orquestrada pertencem a Deus. Eu creio que Deus pode fazer o que quer, mas dentro dos preceitos de santidade e das leis que estão estabelecidas na palavra dele. Então eu não creio assim, não vou. Eu lamentava que as igrejas evangélicas estão sendo escarnecidas por isso, porque lhe faltam conhecimento e não se contentam com a palavra de Deus, com o verdadeiro dom, o Espírito Santo, o amor, a graça, o fruto do Espírito é uma bênção. O dom também deve ser tratado como uma bênção para a edificação do corpo. Então você vê hoje pessoas que caem, se rastejam no chão. Para que vai se cair no chão? Ah, mas caiu no chão lá porque não viu o poder de Deus. Irmãos, isso não é uma doutrina. Você cair no chão, você não vai chamar o poder de Deus. É óbvio que você, numa presença do Senhor notória, real, você geme, gemidos inexprimíveis, esses gemidos inexprimíveis vai o quê? Edificar a sua vida, vai edificar você, mas que não traga contenda, confusão. A Bíblia diz que o culto deve ser racional, deve ter ordem, deve ter decência e deve ser também espiritual. Então Paulo está dizendo aqui que aqueles que se diziam profetas, estavam sendo usados pelo Espírito de Deus, eles como se saíssem fora de si, como se saíssem fora de si. Então eles provocavam o quê? Caos. Causavam confusão nas reuniões. Sabe por quê? Por querer exibir os seus dons espirituais. Então, exibicionistas. É o que eu disse no início. Acabam teatralizando. Tão somente demonstravam que o Espírito do Senhor não controlava os seus espíritos. Ou seja, não aguento mais. Eu não aguento. Se Deus fizer isso aqui comigo, eu não aguento. Eu vou jogar de cabeça daqui no chão. Vou rastejar no chão. E tem pessoas que dizem isso. Vem cá. Deus deixou de ser inteligente, santo, soberano? Então, no caso das profecias divinas, as profetisas não exerciam qualquer controle sobre si mesmas. No mundo pagão, no mundo afastado de Deus, as pessoas saem de si, entram em transe. Não é o caso quando uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus está chorar, gemidos inexprimíveis, línguas ininteligíveis, não idiomáticas, são bíblicas. Agora, tem regra e tem norma para que isso aconteça para a glória de Deus, para edificação, para crescimento, para crescimento. Então as pessoas acabavam falando, se prostrando em exaustão e hoje acontece isso mais do que nunca. Isso virou agora doutrina, regra. O culto só é espiritual se isso acontecer. Isso nos dá um aperto, uma tristeza tão grande no coração. Então o apóstolo Paulo, ele queria que as reuniões dos cristãos fossem espirituais, não como as religiões pagãs. Então deveria ter um controle capaz de impor a ordem no culto. Isso tinha que acontecer. Então essa palavra espíritos significa o quê? Que as emoções nossas, o nosso eu, nós não saímos do eu, da racionalidade. E nós controlamos. E mesmo porque o Espírito Santo não vai fazer nada que venha vituperar, envergonhar. É claro que o Espírito Santo, sendo Deus, não está preocupado o que as pessoas vão pensar quando ele faz aquilo que deve ser feito. Agora, o que tem sido feito não são ações do Espírito Santo de Deus. Então, os Espíritos estão sujeitos aos profetas. Aos profetas. Então, o dom de cada profeta está sujeito ao profeta. Cada pessoa ele deve exercer o seu dom de conformidade com a sua habilidade. Agora, a maneira de exercer o dom é sujeitá-lo à ordem, à palavra de Deus, para que não haja confusão. Ok? E essas pessoas devem avaliar isso tudo em conformidade, em consonância com a palavra de Deus. O que muitas pessoas dizem hoje, eu não consegui, não resisti ao Espírito Santo de Deus, não, eu comecei a falar em línguas, comecei a falar em línguas, sim. Aí existe uma norma para se falar em línguas não idiomáticas. Qual é a norma bíblica? É que haja interpretação. E hoje virou-se cultura. É pecado falar em línguas sem interpretar? É pecado? Não vou dizer que seja pecado, mas vai trazer edificação? Se não traz edificação, então por que fazer isso? Agora, quando eu oro em espírito, eu oro para a minha edificação. O meu intelecto pode até não entender. A Bíblia diz isso. O meu intelecto pode até não entender. Mas o meu espírito entende e é edificado. Então eu posso, sim, fazer isso. Orar, amigos, com o espírito que a minha alma e o meu espírito edificam. Ficam edificados. Meu intelecto pode até não entender, mas o espírito sai edificado. Sai cheio da graça, do poder de Deus. Agora, sobre esses êxtases que acontecem aí, são tantas coisas que não tem nem como, nem temos como enumerar. São tantas chocarrices, aberrações, terríveis, terríveis, terríveis. E a gente tem que entender que nós, quando somos usados por Deus, de uma maneira ou de outra, nós não saímos fora de si. Fora de si. Alguns casos isolados, pessoas que foram arrebatadas em um momento específico, isso não é para ser trago como regra, isso pode acontecer de maneira... Quantas vezes isso aconteceu na Bíblia? Quantas vezes as pessoas querem fazer isso? Qual proveito que vai ser? Deus me levou para o inferno. Deus te levou para o inferno? Para quê? Então você não crê na inerrância da palavra de Deus? Então aqui, irmão Rafael, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, ele tem o domínio, ele não entra em crise, em transe, em êxtase, não fica fora de si, como muitos cultos pagãos têm ocorrido por aí.